jovempan.com.br.
Em São Paulo, meio-dia. Boa tarde, Brasil. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. As informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Hoje teve sorteio, agora há pouquinho, na Copa do Brasil. São Paulo pega o Juventude, o Corinthians pega o Fluminense, tem Santos e Vasco da Gama, o Palmeiras vai encarar o Botafogo. E para o Flávio não reclamar, a Ponte pega o Atlético Mineiro. Daqui a pouco os detalhes para você. 12 horas mais 40 segundos. Estamos no ar, então, com o Jornal de Esportes, com estes e outros destaques para você que se liga na Pan em todo o Brasil. Doze horas mais um minuto. Oitavas de final da Copa do Brasil, com os confrontos já definidos. Sorteio realizado agora há pouquinho, Vanderlei Nogueira.
Obrigado, José Manuel. E a ordem de jogos, onde será o primeiro, onde será o segundo, vai acontecer daqui a pouquinho na sede da CBF. Mas os jogos serão São Paulo e Juventude, Corinthians e Fluminense, Santos e Vasco da Gama, Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Grêmio e Atlético Paranaense, Internacional e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Duas datas, 24 de agosto e 21 de setembro, José Manuel de Barros.
Dos quatro grandes, só o Corinthians pega time de Série A. Desse ano, pelo menos, o Vasco está na B. São 12 horas mais dois minutinhos aqui na Jovem Pan, seguindo com o Jornal de Esportes desta terça-feira, com os principais destaques de hoje. Amanhã tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, na quinta-feira também segue o Campeonato Brasileiro, com jogos realmente muito bons para você conferir aqui na Jovem Pan. Vamos começar falando do Santos Futebol Clube aqui do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Informações com Rafael Tebas.
Muito boa tarde ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos enfrenta o Flamengo nessa quarta-feira, às 21h45, jogo na Arena Pantanal. O mando de campo é do Santos, só que por causa de uma dívida com um grupo de empresários, o Santos vendeu o seu mando de campo e o jogo será realizado na Arena Pantanal. O Flamengo, portanto, certamente vai ter grande maioria de torcida jogando na Arena Pantanal nessa quarta-feira, às 21h45. Copa do Brasil, agora há pouco foi realizado o sorteio da fase oitavas de final da Copa do Brasil e o Santos já conhece o seu adversário. Vai enfrentar o Vasco da Gama. Santos e Vasco da Gama, portanto, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio de mando de campo, quem vai jogar o primeiro jogo em casa, quem vai jogar o segundo jogo fora de casa, vai acontecer meio-dia e meia daqui a pouco na sede da CBF no Rio de Janeiro. Novela Gabriel Gabigol realmente já virou novela. A Inter de Milão fez uma sondagem e cogita, deve oferecer 30 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais pelo atacante Gabriel Gabigol. A proposta, no entanto, ainda não chegou, não é oficial, é apenas uma sondagem da Inter de Milão. Proposta oficial até agora, apenas uma, da Juventus da Itália. A proposta continua sob a mesa, 20 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, prefere jogar na Juventus, né? Afinal de contas, hoje em dia, na atual conjuntura do futebol mundial, é um grande clube, um gigante clube do futebol mundial. Então o Gabriel prefere a Juventus em relação, na comparação com a Inter de Milão. Só que a Inter de Milão provavelmente vai oferecer muito mais dinheiro do que a Juventus da Itália, então fica realmente essa dúvida entre Juventus e Inter de Milão sobre o atacante Gabriel Gabigol. Sobre essa partida contra o Flamengo, nessa quarta-feira às 21h45, o Lucas Lima está fora do jogo, se recupera de uma lesão na coxa esquerda e por isso o Dorival tem três dúvidas para esse setor de criação no meio de campo: Emiliano Vecchio, Jean Mota ou Léo Cittadini. Algum dos três vai substituir o Lucas Lima nessa quarta-feira às 21h45. A tendência nesse momento é que o argentino Emiliano Vecchio entre na vaga do craque Lucas Lima.
Ok, Tebas, 12 horas mais 5 minutos. Agora vamos falar do Verdão. Palmeiras que vai a Chapecó na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. As informações do Palmeiras, Fred Júnior.
Olá, José Manuel, boa tarde. Você é o ouvinte da PAN no Jornal dos Esportes. Palmeiras treinou há pouco na Academia de Futebol, mudou a sua programação. O Palmeiras viajaria na quarta-feira, porém já está viajando agora à tarde para Chapecó. O Palmeiras está preocupado com o momento, são 3 jogos sem vitória, são 2 derrotas consecutivas. O Palmeiras caiu para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. O Fernando Prass esteve na Academia de Futebol, conversou com o elenco, estava lá com seu pai, conversou com os dirigentes do Palmeiras, com o treinador de goleiros Oscar Rodrigues. Ele que passa por cirurgia nesta quarta-feira no cotovelo direito fraturado. A previsão mesmo é de 4 a 5 meses. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o técnico Cuca. Ontem quem falaria com a imprensa era o Moisés, só que ele preferiu já conversar com a imprensa na segunda-feira, não pôde conversar após o jogo contra o Botafogo, a derrota por 3-1, estava punido, suspenso. Vamos ouvir o Cuca, lamentando não ter ficado no banco, e sobre o final de semana ruim que teve o Palmeiras.
Me faz muita falta, acho também que eu faço falta no vestiário, na beira do campo, ficar lá onde eu fiquei. É muito ruim, e essa semana, esse final de semana foi horrível. Foi muito ruim para nós em todos os sentidos, a começar pela perda do Fernando Prass, né? Uma notícia muito ruim para todos, até entramos com o cartaz dele. Depois ainda aconteceu coisa pior, né? Que foi aquele acidente com o nosso menino Arthur. Então ele estava indo para o campo para encontrar um lugar para mim ficar, para eu ficar... observando o jogo, né? Então ele foi um pouquinho mais cedo e aconteceu aquele acidente horroroso, em que um carro bateu no poste desgovernado e eles pararam atrás para não correr risco e o poste cai bem em cima deles. Então ele está no hospital, fez cirurgia, teve fratura de crânio. A gente está rezando para ele ficar bem, mas de qualquer jeito isso aí abala muito a gente, mais do que a perda de um jogo, mais do que tudo, porque é um menino... Está todo dia com a gente e estava trabalhando, né? Então a gente tem que ser forte nesse momento, todo palmeirense, para rezar para que esse menino fique bom, que um jogo você perde hoje, se ganha amanhã, você esquece, mas isso que aconteceu com ele, um trabalhador aí que está no começo da vida dele, que Deus ajude, que ele fique bom, que não tenha sequela nenhuma e que possa voltar a trabalhar logo.
Aí o Cuca comentando, né? O Palmeiras, no momento do acidente, disse que não era nada grave, porém passou por cirurgia, sim, o Arthur, que cuida dos registros, da parte de bastidores do Palmeiras. Ele está internado no hospital no Rio de Janeiro, mas o Palmeiras agora avisa que está tudo bem com ele. Sobre mexer na equipe, o Cuca pensa em mexer no time do Palmeiras, o Tietê volta ao meio campo, e neste momento ruim, com derrotas, o time saiu da liderança, tem que agir com tranquilidade, com naturalidade.
As duas coisas, você tem que trabalhar com naturalidade, igual eu estou trabalhando aqui, que é uma coisa do futebol, você ganhar, perder ou empatar, e a outra é não ter aceitação, é você não ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem e está acontecendo o que acontece. Eu já dei o exemplo para eles, você estava no embalo, você perdeu um pouco esse embalo, os outros que estão embalados vão te passando. Você tem que voltar a ter o teu embalo para seguir e passar os outros de volta. Essa é a nossa grande batalha, é a nossa grande luta. Esse é o meu trabalho. Então, aqui não tem desânimo nenhum. Nós perdemos uma partida, duas, na verdade, seguidas. Muito ruim perder, mas você aprende na derrota muita coisa que na vitória você não aprende. Nós temos um grupo que eu confio... Temos perdas importantes. Qual time que não ia sentir a perda do Fernando Prass, do Tietê, do Mina, do Gabriel Jesus, do Moisés? São jogadores importantíssimos. Mas nós temos os outros jogadores que temos confiança e fazemos deles o nosso time. Então, é montar a melhor estratégia que a gente tem para jogar quinta-feira em Chapecó. Já adiantei a viagem para que a gente possa nos mobilizarmos em cima desse resultado. E como esse final de semana foi ruim, não só o nosso resultado como os outros, esse meio de semana pode ser bom. Tanto o nosso resultado quanto os outros, e a gente pode aqui no final de semana estar falando numa liderança novamente.
O técnico Cuca fala se tem um motivo para a queda de rendimento do Palmeiras.
Não tem um motivo, né? Se eu tivesse esse antídoto, te juro que eu ia ali no momento e já tá aqui. Então agora é hora do equilíbrio, mas mais do que o equilíbrio, da superação. Tem que ter sacrifício, superação, para passar um momento ruim no campeonato e fazer esse momento ser o mais breve possível. Eu acho raro uma equipe não passar um momento ruim no campeonato. Esse é o nosso. A gente tem que fazer ele ser o mais curto possível e depende da gente. Então, isso que eu falo com vocês também é conversado com o jogador. Do mesmo jeito que nós perdemos essas duas, a gente pode buscar essas duas últimas vitórias dentro das dificuldades que vão ser lá em Chapecó e aqui com Vitória, e podemos acabar na liderança o primeiro turno, não tem nada de anormal. Agora, para isso, a gente tem que ter uma mudança geral, né, na nossa atitude nesses dois últimos jogos, e a gente pode dar essa melhorada, todos nós, inclusive eu.
Este então o técnico Cuca. O Palmeiras não terá Edu Dracena suspenso. O Thiago Martins deve ser o zagueiro ao lado de Vitor Hugo. Botafogo da Paraíba é o adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um bom sorteio se a gente pesar a tradição de Palmeiras e Botafogo da Paraíba. O Palmeiras então terá esse adversário na Copa do Brasil. Alexandre, punido por doping ontem, 2 anos. Ele preferiu utilizar um advogado próprio, contratou e não quis os advogados do Palmeiras. Punido por 2 anos, vai recorrer. A alegação do jogador é que utilizou um remédio para queda de cabelo. Contra a queda de cabelo, parece que não deu muito certo a estratégia do Alexandre, José Manuel.
Muito bem, o Botafogo da Paraíba está em segundo lugar no Grupo A da Série C do Brasileiro, com 18 pontos. O Fortaleza é o líder. 12 horas e 11 minutos.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Vamos falar de Olimpíada, 12 horas, 12 minutos e meio, filas na Vila Olímpica. Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, depois dos problemas iniciais em parte dos apartamentos entregues às delegações na Vila Olímpica, a insatisfação agora não é dos atletas e membros da comissão técnica, mas sim dos funcionários da Vila. As queixas vão desde a longa espera nas filas do restaurante na entrada da Vila até a qualidade da comida, passando pelo desperdício diário de alimento, carga de trabalho acima do contrato e exercício de funções diferentes da determinada na contratação. A organização Rio 2016 diz que filas grandes são normais em eventos do porte da Olimpíada, mas ressaltou que elas andam rapidamente, que o tempo de espera é de cerca de 20 minutos. Segundo o comitê, houve um aumento de força de trabalho nos últimos dias por conta da força-tarefa para resolver problemas de última hora, o que pode ter causado aumento de filas. Falamos de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meus amigos ligados na Pan, daqui a pouco, meio-dia e meia, tem o Esporte em Discussão. Agora, no Jornal de Esporte, vamos falar do Corinthians, que joga nesta quarta-feira pelo Brasileirão. André Ranieri.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Zé. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes. Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro e já sabe quem vai enfrentar na Copa do Brasil. O adversário será o Fluminense nas oitavas de final da competição. Daqui a pouquinho, o sorteio para definir os mandos de campo e também as chaves da Copa do Brasil. No Brasileiro, o Corinthians pega nesta quarta-feira o Atlético Paranaense às 9h45 da noite na Arena da Baixada. Mais um jogo fora de casa terá Fagner, né? O jogador foi denunciado por entrada em Ederson, jogador do Flamengo. O julgamento aconteceria nesta quarta-feira, poucas horas antes da partida entre as duas equipes, mas ele foi adiado, agora só acontece no dia 10 de agosto. Com isso, Fagner está garantido não só nesse jogo contra o Atlético Paranaense, como também na partida diante do Cruzeiro na próxima segunda-feira. André será desfalque, levou o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e com isso Luciano e Danilo brigam por essa vaga no comando de ataque. Quem falou nas últimas horas foi Iago, zagueiro do Corinthians, e ele destacou justamente a entrada de Elias na equipe titular, Elias que marcou o gol da vitória contra o Internacional.
O Elias é um jogador de seleção brasileira, a gente sabe disso, mas o Rodriguinho também vinha fazendo ótimas partidas. São características diferentes, o Rodriguinho é um mais de saída de bola, de cadenciar o jogo, de achar um passe. O Elias é demais chegar no ataque, talvez decidir com um gol. Não que o Rodriguinho não tenha essa capacidade, que ele já nos ajudou com alguns gols importantes, mas é especial a entrada do Elias, a gente sabe que é um jogador de seleção brasileira e não precisa dizer mais nada, né, cara? Então, e ele provou ontem, nos ajudou fazendo o gol da vitória.
Depois do Malcom, né, um jogador da base do Corinthians que atua no ataque, todos os outros jogadores da base são da defesa, né? Tem o Iago, também o Pedro Henrique, dois zagueiros, Arana pela lateral esquerda, o Léo Príncipe agora que foi o último a ter uma oportunidade. O Iago fala por que que os jogadores da base da defesa são os que estão tendo oportunidades no Corinthians.
É difícil você falar, às vezes o momento é mais do Arana ou do Léo Príncipe que você citou, do Pedro Henrique, que é defensivamente e tem dado sequência para eles. Talvez amanhã, ano que vem, possa ser de um atacante, um meio que surge bem, que é o momento deles. Então é difícil, cara. Eu acho que futebol é mais momento, é saber aproveitar o momento e a linha defensiva ali, a parte de trás, tem aproveitado e talvez o ataque nem tanto.
E sobre o adversário desta quarta-feira, o Atlético Paranaense, o que tem a falar o zagueiro Iago?
É um adversário difícil, a gente sabe que principalmente na arena deles lá eles impõem um ritmo muito forte. É um time jovem, né? Se a gente for pegar por idade, com um ímpeto muito grande. Mas a gente está preparado, a gente sabe as características do time deles e vamos tentar anular e tentar sair com um resultado bom de lá.
Depois de perder muitos jogadores e também membros da comissão técnica, entre eles Tite, né, que foi para a seleção brasileira, o Corinthians chegou à liderança da competição. E agora, muda alguma coisa na postura da equipe dentro de campo depois de ter chegado à ponta? Iago responde.
Eu acho que não, porque o Corinthians é fogo, cara. Você tem que tá jogando bem, até em treino, você tem que jogar treino coletivo, você tem que estar treinando bem. Então, para te falar a verdade, eu acho que nosso time entra com o mesmo pensamento. A gente sabe que está no meio do campeonato ainda, tem muita coisa para acontecer. O que a gente quer é somar ponto, continuar ali na frente, continuar ali em cima e para chegar nas últimas rodadas, dar aquela arrancada e se for da vontade de eu ser campeão.
Zé, havia uma dúvida em qual estádio o Corinthians jogaria na partida diante do Vitória pela 21ª rodada do Brasileirão. Era mando do Corinthians, né? Nessa segunda-feira saiu a informação que jogaria no Pacaembu, mas o Twitter da Arena Corinthians confirmou que essa partida vai mesmo acontecer na Arena em Itaquera. Com isso, o Corinthians só fará a partida diante do Cruzeiro na próxima segunda-feira, longe de seu estádio, ou seja, no Pacaembu. Arena que vai abrigar 10 jogos das Olimpíadas entre masculino e feminino, o último deles no dia 19 de agosto, que é uma sexta-feira. E o Corinthians pega o Vitória justamente no dia 20, que é um sábado. Portanto, o Corinthians garantiu mais um jogo dentro do seu estádio, vai perder só essa partida diante do Cruzeiro. Para o jogo diante do Atlético Paranaense, Timão deve ir a campo com Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel e na frente Romero e ou o Luciano ou o Danilo. Esses dois jogadores brigam pela vaga no comando de ataques do Corinthians.
Muito bem, André tá fora, tá suspenso pelo cartão amarelo. 12 horas 19 minutos agora em São Paulo. E a situação do Douglas, hein? Brasileiro, contratado pelo Barcelona, era jogador do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar sobre esse assunto com Zeca Cardoso.
O lateral direito do Barcelona, Douglas, pode ser trocado por um jogador de basquete na Espanha.
fora dos planos do técnico Luiz Henrique para a temporada, o jogador ex-São Paulo, segundo o jornal Esporte, pode servir como moeda de troca para o Barça contar no seu time de basquete com Adam Hanga, do Laboral Kutxa, time que é presidido por José Querejeta, maior acionista do Alavés. Com Douglas, integraria assim o plantel do Alavés, sem custos ao clube espanhol. Douglas recentemente recusou uma proposta do Cruzeiro, pois o jogador tem o interesse de permanecer na Espanha para conseguir a cidadania do país espanhol.
Confirmando a hora certa em São Paulo, 12 horas e 20 minutos. Jornal de Esportes.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Quarta-feira é noite de futebol na Jovem Pan. A partir das 8 horas, o aquecimento para a melhor jornada esportiva do rádio brasileiro. Às 9, cobertura total de Corinthians e Atlético Paranaense. Simultaneamente, tudo de Santos e Flamengo. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Proibida Puro Malte, beba com moderação. E Benegripe, é gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan.
A pistola de pregos da marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Jornal de Esportes. Doze horas e 22 minutos e meio em São Paulo, vamos falar do tricolor do Morumbi, Márcio Espímpolo e as últimas do São Paulo. Fala, Márcio.
Tá tudo bem, né, Zé?
Tudo ótimo, Espímpolo.
12h22, aqui CCT da Barra Funda, falamos ao vivo aqui do São Paulo Futebol Clube, que vai perdendo o técnico Paton Balsa para a seleção da Argentina. Pelo menos no jogo contra o Atlético Mineiro, ele comanda o time e depois, na sexta-feira, já viaja para começar o seu trabalho na seleção da Argentina com aquele monte de cara ruim como Messi e companhia, né, Zé? Vai dirigir uma seleção especial, realmente, que passa por um momento difícil. É verdade, a AFA também, num momento de muita turbulência. O Paton comandou o treino hoje aqui, simpático, viu, Zé? Com algumas atitudes diferentes daquelas que ele não tinha no dia a dia aqui, como fazer embaixadinhas à frente dos jornalistas, posando para a imagem, mas faz parte, né? É o novo técnico da Argentina, tinha muitos jornalistas argentinos hoje aqui e ele teve uma postura bastante diferente. Concedeu entrevista ao lado do executivo de futebol Gustavo Vieira. São Paulo agora adota a estratégia do silêncio. Os dirigentes não vão atender nem ligações, não vão conversar com os jornalistas, faz parte da estratégia a partir de hoje e esse será o comportamento para não atrapalhar negociação nenhuma com esses técnicos que estão sendo procurados pelo São Paulo Futebol Clube. Vamos ouvir alguns trechos dessa entrevista que foi concedida agora há pouco. O Paton fala por aqui agora com os jornalistas argentinos e ele começou falando do que fica agora aqui no São Paulo Futebol Clube, deixou uma identidade grande, o São Paulo agora já tem mais garra, mais determinação dentro de campo. Esse é o principal legado que ele deixa. E o Gustavo também participava dessa entrevista. E é claro que o São Paulo não dá pistas sobre o nome do profissional que o time conversa nos bastidores. Vamos ouvir os principais trechos dessa entrevista que aconteceu há pouco aqui no São Paulo.
Creo que el equipo ya tiene una identidad acorde con la historia del club y ahora estamos tratando de mejorarlo aún más, porque yo voy a seguir trabajando hasta el último minuto que me vaya de este club, sea dos días, una semana o lo que sea, porque estamos con la directoría y trabajando para mejorarlo al plantel, para potenciarlo. Así que yo creo que para mí eso ha sido lo mejor. Más allá de seis meses de trabajo con algunos atletas, el cual uno trata de brindarles o darles herramientas para que ellos sigan creciendo. Y creo que en ese sentido, y más que nada a los jóvenes, lo hemos ayudado más.
O certo é que nós temos quinta-feira o Paton no comando técnico da equipe. E naturalmente, desde ontem, quando ele nos informou, e talvez até anteriormente, dentro da possibilidade, e essa é uma relação transparente que nós temos com ele, ideias, pensamentos e discussões internas a gente já vinha desenvolvendo. No plano da possibilidade, é possível. É possível que haja já um treinador para domingo. Óbvio que vai depender de alguns desdobramentos, enfim. É difícil se atentar ou se apegar a prazos de quando se resolve, porque tem uma dinâmica própria. Mas se a pergunta é sobre possibilidade, ela existe. Agora nós vamos trabalhar e, eventualmente, se não ocorrer também, haverá outro plano para isso.
Aqui no Brasil, a gente fala muito que seleção é momento. Com base nisso, falando do seu aproveitamento em números aqui no São Paulo, claro que a identidade que você deu para a equipe foi muito importante, mas imagino que para a seleção argentina ela não tenha sido primordial para a sua escolha para ser o novo comandante de lá. Mas o seu histórico pesou muito mais do que o seu aproveitamento aqui no São Paulo para você ser o novo técnico da Argentina?
A ver, a decisão... básicamente la tomo analizando la importancia de la selección de mi país, las posibilidades que tiene de la cantidad de jugadores para poder armar un buen equipo, y también el análisis de la salida del club. Sea como sea, son... A ver, son sensaciones agridulces que uno tiene, porque, a ver, por un lado me pone contento, ¿no?, esta posibilidad de dirigir a la selección de mi país, pero uno está todos los días con los atletas, con la directoría, con todos, y forma un vínculo que, es decir, no es fácil romperlo. Entonces no es una decisión, ¡ah, qué lindo que es, me voy! No, es rara. Por suerte, bueno, va a ser una relación que va a seguir, pero lo que pesó más es en la parte pura y exclusivamente profesional. De las posibilidades, que no sé si voy a tener en otro momento otra posibilidad de dirigir a la selección de mi país. Entonces creo que era el momento para aceptar esa propuesta.
Aí a participação do Paton. Nessa última questão, né, Zé? Dá para ver que pelo menos os colegas aqui também tiveram essa mesma leitura. A pergunta não foi exatamente essa. O Paton, ele não faz em nenhum momento da entrevista aquele não compreendi, pode repetir, nada. Então ele deu o famoso miguezão nessa última pergunta que foi feita pela nossa reportagem, Porque um técnico que faz 46% de aproveitamento num clube, ele não está sendo chamado para uma seleção nacional por causa desse último trabalho. Claro que é pelo histórico, por ter sido bicampeão da Libertadores, por ser um técnico respeitado na Argentina. A pergunta foi essa. E como é uma entrevista coletiva, você não tem a chance de refazer a pergunta ou de explicar a pergunta, o microfone está do outro lado da sala, a pergunta acaba ficando assim no ar. E quando eu estava no meio da pergunta falando do aproveitamento do Falso, ele já fechou a cara, olhou um pouco torto assim para mim, e quando a pergunta é encerrada e ele inicia a resposta, dá para perceber que ele dá aquela bufada com a cara bem fechada, né? O ouvinte percebeu aí que ele... E aí ele começa a responder e responde por um outro lado, leva por um outro caminho a resposta. Ele não gostou nem um pouco da pergunta, mas são os números que ele teve no São Paulo Futebol Clube. Deu um miguezão o nosso Paton Balsa, para não falar do aproveitamento ruim que ele teve aqui no São Paulo Futebol Clube. Se seleção é momento, não foi pelo momento que ele está indo à seleção argentina, e sim pelo que ele fez até aqui na carreira, principalmente sendo bicampeão da Libertadores da América. Sobre os nomes, José Manuel de Barros, já que o São Paulo trabalha com toda a cautela agora e não vai deixar vazar nada, dirigente não vai atender mais ninguém, enfim, isso já foi avisado para a gente hoje aqui. Abel Braga tem uma dívida com o São Paulo de sempre ter falado não, nunca pôde atender um convite do São Paulo, e isso também já chegou por aqui. E o Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores, é um nome que agrada aí bastante, mas ele vai disputar o Mundial no final da temporada, né? E o Luxemburgo tem uma rejeição muito forte por aqui, poucas pessoas gostam do trabalho dele, acham que é um técnico ultrapassado, coisa do tipo, acho muito difícil nesse aspecto isso acontecer. E outros que correm por fora, mas nesse momento são esses nomes citados que encabeçam a lista, e também Eduardo Coudet é um técnico importante que é muito elogiado por aqui, meu caro José Manuel de Barros. Balsa se despede da torcida e do time do São Paulo, dirigindo o time nesta quinta-feira no Morumbi contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, meu caro José Manuel de Barros. Você viu essa bonetada que deu o Balsa aí, né, Zé?
Vi sim, Espímpolo. Vamos falar disso e muito mais já já. Timaço da Pan reunido, vem na sequência no comando do Vanderlei Nogueira, o esporte em discussão pra você.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.